nos nossos esclarecimentos, eu e aqui o professor Cosme, na segunda parte das apresentações. Então, Jesus foi esse homem maravilhoso que dividiu o tempo entre antes e depois dele. E quando a gente fala de linguagem do Evangelho, eu acho assim uma questão um pouco subjetiva, né? Está falando em linguagem, está falando em idioma. Nós sabemos, nós temos o Evangelho como a linguagem do Evangelho. Se for a linguagem de Jesus, é a linguagem do amor. No entanto, ela vem através de outras informações. Nós temos 4 evangelistas oficiais, canônicos, dados pela Igreja, fora mais inúmeros outros considerados apócrifos, e cada um tem uma forma de apresentar e de falar a respeito de Jesus. Só para uma questão, obrigado pela caridade, porque eu só estava vendo o capim aqui na frente. Estava olhando aqui para... E se você for analisar, Jesus era judeu. Ele nasceu, viveu e morreu como judeu, e falava para judeus. E naquela época, a língua do povo hebreu, pelo menos a língua litúrgica, é o hebraico. E o hebraico é uma língua toda diferente, curiosa, que foi trazida e filtrada pelos 4 evangelistas canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um apresentando Jesus de uma forma específica. Se vocês analisarem, vocês vão observar que cada evangelista tem um símbolo tirado do profeta Ezequiel. Como Jesus foi apresentado por Mateus como Messias, aquele homem libertador do povo de Israel, o símbolo do evangelho dele é um homem. Marcos, que falava da voz do que clama no deserto, o segundo evangelista, tem como símbolo um leão. Lucas, que era apresentador da história de João, começa com o evangelho do nascimento, da anunciação do nascimento de João, apresenta o evangelho dele como símbolo um touro, que era o símbolo do animal que era sacrificado pelo sacerdote no templo. E por último, nós temos João, que era um evangelista espiritualizado, profundo, aquele que, segundo os teólogos, tinha a felicidade de recostar a cabeça no peito de Jesus, então ele tinha uma aproximação maior. O evangelho dele é considerado mais profundo, mais espiritualizado, e por isso tem como símbolo uma águia, que é uma ave que voa muito alto. Então vocês vejam que até mesmo, dependendo do evangelista que você analisa, você vai ter uma apresentação específica sobre Jesus. Então fica difícil da gente explorar como a gente gostaria dentro dessa linguagem, sabendo que Jesus falou para a multidão em hebraico e aramaico, e que depois esses evangelhos foram passados para o grego, depois do grego para o espanhol, para o inglês, para o português, e o que chegou até nós realmente passou por várias crivagens, e aí nós vamos ver o que é que a gente aproveita dessa mensagem tão profunda e tão libertadora. Mas nós vamos tentar analisar isso de uma forma que a gente possa ver Jesus como essa luz que brilha em nossas vidas, que ilumina os nossos corações e que com certeza tem um papel e teve e terá importantíssimo em nossas vidas, trazendo essa luz que é libertadora e que pode ser resumida como a luz do amor e da libertação. Não é isso? Então, se você for analisar a questão 627 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que eu gosto muito dela, que Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino do que os Espíritos nos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta do Espírito da Verdade é interessante, que ele diz que os homens só puderam explicar as escrituras, senão com a ajuda daquilo que sabiam. E não tá, aí está aparecendo ali, né? Eu acho que é. Valeu, viu, Cosme? É porque aqui não está nascendo nada, aqui está comida a metade, então só sobrou para mim aquele lado ali e esse. E pelo menos vocês estão me vendo melhor, é ou não é? É isso aí, que bom. Os homens só puderam entender ou explicar as escrituras com a ajuda daquilo que sabia. Veja como Kardec, como o Espírito da Verdade, é prudente das noções falsas e incompletas que tinham quanto às leis da natureza. mais tarde reveladas pela ciência. E aí ele diz, eis porque os próprios teólogos puderam de boa fé se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho. Depois de tudo isso, então, realmente, nós temos dúvidas, porque é o próprio Espírito da Verdade que coloca que há uma linguagem figurada, uma linguagem oculta, metafórica, parabólica, e que os homens só puderam explicar até onde eles chegavam o seu entendimento. Então, veja que não é tão simples a questão. E aí, coloca o Espírito da Verdade que Jesus empregou a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. E eu me impressiono quando eu leio a Gênesis, porque ela é exatamente aquilo que a gente precisava para entender essa mensagem. Que eu digo a vocês, eu sou teólogo, né, e eu tive há 54 anos, eu estudo a Bíblia, e há 38 a doutrina. E nesses 38 em doutrina espírita, eu vejo como Kardec foi fantástico, logicamente junto com a codificação, embora que a última obra dele, da codificação a Gênesis, tem na verdade a personalidade de Allan Kardec, falando com aquilo tudo que ele conseguiu trazer através dos Espíritos. A nossa missão, diz o Espírito da Verdade, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Então, vamos ver o que a gente tem aqui para vocês. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância, que para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Então, o Evangelho, depois de traduzido, depois de passar por todas essas dificuldades, nós precisamos colocar e julgar com a lógica, com a razão e com o bom senso. E estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, quando a gente vê, como Kardec ainda coloca na Gênesis, que todos, a grande maioria, procura no Evangelho o que eles querem encontrar e não o que está ali, a gente vê a nossa responsabilidade diante de tudo isso, não é, professor Cosme? Então, a Gênesis vem, nesse momento, receber toda a nossa, reverência nesse sentido, porque traz um verdadeiro levantamento de racionalidade e de explicações acerca de tudo que era então código. E Kardec coloca aqui, no capítulo 1, já no item 29, que querendo a todo preço no evangélico encontrar a confirmação de um pensamento preconcebido, giram sempre no mesmo ciclo, sem deixar o seu ponto de vista, de tal sorte que não viam senão aquilo que queriam ver. E eu trago para vocês um salmo que todo mundo ora todo dia e é muito querido das religiões, que é o Salmo 23, onde todo mundo lê lá no primeiro versículo, Deus é meu pastor e nada me faltará, quando no original não fala isso. E a verroí loerissá, Deus é meu pastor, ele não me faltará. É Deus quem não me falta, o que é completamente diferente de quando você diz, nada me faltará, que você está trazendo uma assistência material. E quando é o próprio Deus que não lhe falta, o que vem é assistência espiritual. Então, são pequenos detalhes que vocês podem ver do que fazem, e que a gente descobre com as traduções, que os homens fizeram com os textos sagrados. E daí para frente, é uma reação em cadeia, com essa alteração e essa mudança de linguagem. Tem um caso muito curioso, que é o caso da descida de Moisés, lá no Êxodo 34, 29, ele vem descendo com as tábuas da lei, e diz que ele trazia na face raios de luz, porque tinha conversado com Deus. E quando Jerônimo traduz a palavra hebraica karan, porque hebraico não tem vogal, e karan é raio de luz, mas Gerônimo, em vez de botar Caran, botou Keren. Em vez de dois A's, colocou dois E's. E Keren, em hebraico, é chifre. E então, Michelangelo, ao esculpir a estátua de Moisés, que está lá em Roma, na igreja de São Pedro Pescador, vizinha ao Coliseu, ele colocou em Moisés, não dois raios de luz, mas dois chifres, que ainda continua hoje lá, e as pessoas não sabem que isso é consequência de um erro de tradução. Depois a igreja, na época da Idade Moderna, queria quebrar a estátua, mas os artistas do Velho Continente e da Europa, lá de Roma especificamente, não permitiram. E Kardec coloca para nossa reflexão: quem será o juiz das interpretações diversas, frequentemente contraditórias, fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Esse futuro, essa lógica, esse bom senso está chegando com a ciência, para que a gente não seja envolvido na linguagem vulgar, porque eu tenho 25 bíblias em português, traduções de todas as naturezas, inclusive tem uma tradução na linguagem de hoje. Quer dizer, cada um que vai acrescentando um conto e você acaba se perdendo realmente sem saber o que tem lá na sua origem. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis vêm a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. E aí Kardec fecha dizendo que neste século de emancipação intelectual, de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. E as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Então, aquela época que só a igreja tinha acesso, que a gente deve isso a Lutero, que com a reforma do século XVI, ele acabou com essa primazia. E o importante para nós é buscar essa luz que Jesus traz, tão importante, e que a gente fica como náufrago neste barco da vida, sem encontrar o verdadeiro caminho. Mas nós temos, graças a Deus, nós estamos vivendo os 150 anos da Gênesis, uma obra que realmente nos concita e nos mostra a consciência crística de buscar a verdade que nós devemos ter perante o que a gente encontra por aí. Interpretação. Os sábios judaicos afirmam que a Bíblia pode ser interpretada por mais de 70 maneiras diferentes. O que é que vocês acham? No entanto, os caminhos de interpretação do texto são quatro. Na verdade, a Bíblia, os rabinos falam, mais de 70 mil maneiras diferentes, 70 maneiras diferentes, no idioma que está escrito originalmente, no hebraico. Agora imagina depois de traduzido para o grego, para o latim, para o espanhol, para o português, para o inglês, para o paraibanês, vai por aí afora. Então a gente tem cada um com a sua. A Bíblia possui, na verdade, quatro caminhos, que eles chamam de pardês, é uma palavra persa que significa pomar, e que esses caminhos são o pomar do conhecimento, é o peshat, que é o caminho simples, que é o que todo mundo faz, que é aquele que você lê e interpreta segundo o que está ali, que esse caminho não é o correto. O remez, que é o caminho das entrelinhas. O derush, que é o caminho midrástico. E, por último, o caminho sod, que é secreto, que Emmanuel disse que, nesse ponto, só os grandes mestres do judaísmo conseguem interpretar. Então, e os sábios ainda dizem que o primeiro e o segundo nível de interpretação tem o objetivo de esconder o terceiro e o quarto. Porque se você interpreta no primeiro e no segundo nível, que é o que mais a gente faz, você está se comportando como o agricultor que planta o trigo, colhe a palha e joga o grão fora. Você perde o mais importante. Jesus ensinava no terceiro nível, que era o nível parabólico. Nós temos ainda aqui o estudo talmúdico, que algum chefe, era um rabino-chefe em Praga, ele afirmava que a Bíblia é como se fosse uma árvore, né? Ela possui a sua essência na raiz, o caule seria a interpretação e as folhas, os frutos, o semente seria o entendimento da mensagem. É uma forma de você reconhecer que a árvore, como símbolo da vida, como símbolo do próprio comportamento humano. A gente, os rabinos falam que a árvore é o símbolo da reencarnação, a árvore é o símbolo do nosso comportamento, que ela, a gente deve ser como a árvore, ter raiz profunda, ter um tronco forte, quedar-se no vento e na tempestade e depois voltar à posição original. E aí você tem que, para interpretar, você tem na raiz todo o conteúdo, no caule e a interpretação, e aqui a luz que deve vir da sua essência. Interpretar, do latim, significa traduzir. Então, para que você interprete, a primeira coisa que você tem é traduzir. Se você acha traduzido ou você não soube traduzir, você vai confiar em quem traduziu? Com as coisas que você encontra por aí? Eu não estou dizendo que a gente não deve ler. Daí porque a Gênesis nos orienta a ler e interpretar com a lógica, a razão e o bom senso. Sem querer esperar o maravilhoso e o subnatural. Porque a tarefa do intérprete é buscar o sentido que o escritor sagrado tentou expressar em determinadas circunstâncias, situações, política, condição social, cultura, época. Tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, eu considero a interpretação como um quebra-cabeça. Você tem que juntar muita coisa até formar o todo. Ou como um garimpo. Você já observou como é que o garimpeiro se comporta? Observe, cada um está com a sua peneirinha ali, quietinho, ninguém olha para ninguém. Na multidão, você observa que está todo mundo interessado no seu serviço. Ninguém quer querendo saber o que o outro está fazendo. Então, os intérpretes são mais ou menos assim. Cada um tem o seu achismo. Nossa, minha filha, já só isso? Já estão mandando embora, não dei nem boa tarde. Você observe que ele está tão envolvido no que ele está buscando, na sua pepita, no seu conteúdo, que ele não vê ninguém que está ao seu lado. E assim tem que ser realmente aquele que busca a mensagem original. É como se fosse uma coxa de retalho que a gente precisa unir os pedaços. Suas peças representam mais de 3.500 anos de acontecimento e revelações em torno da mensagem recebida por Moisés. Como encontrar e montar essas peças, né? É como se fosse um grande iceberg que a gente conhece o superficial, mas não conhece a parte profunda, que é a mais importante. E o Evangelho, que a gente, eu vou dar tempo só situar o Evangelho de Mateus, porque você já me deu as contas. Só para vocês terem uma ideia, que é o Evangelho mais judaico. Porque Mateus era discípulo de Jesus, escolhido por ele numa coletoria em Cafarnaum, cobrador de imposto, então ele sabia, conhecia todos os princípios do judaísmo. E é isso que ele coloca no seu Evangelho. Marcos, Lucas e João, não vou nem passar. Está aqui Mateus, o Evangelho dele é o Evangelho que tem como símbolo o homem, como eu já falei para vocês, que ele quer apresentar Jesus como o Messias. E Mateus é escrito de uma perspectiva israelita, como está lá no capítulo 10, versículo 5, quando ele diz assim, depois que Jesus escolhe os discípulos, ele diz, não vá aos gentios, nem entre na terra do samaritano. Ora, isso é a opinião de Mateus, eu acho que Jesus nunca iria dizer isso. Como é que Jesus veio para salvar o que estava perdido, para ir visitar todos, e ele faria restrição nesse sentido. Mas Mateus, como judeu que não gostava do samaritano, ele já colocou isso lá no Evangelho. Usa termos especificamente judeus, conhecimento de costumes israelitas, presença de geografia, topografia toda judaica, hebraísmo de vários tipos, presença de expressões idiomáticas e método de interpretação judaico com profunda familiaridade com as questões israelitas. Ele começa criando um paralelismo entre Jesus como um novo Moisés, que vai ao Egito, é perseguido como Moisés, que volta e vai ao deserto, Moisés vai à montanha e recebe a Torá, Jesus sobe a montanha e pronuncia a nova lei com o Sermão do Monte. Você observa que ele tem um paralelismo. Jesus no Egito, Moisés também, nas pirâmides, e depois vem, Moisés recebe do Sinai os 10 mandamentos, que nós falamos de 10, mas ao todo são 613, 365 negativos e 245 positivos. Então, a Bíblia tem uma proibição para cada dia do ano, 365, e ainda 245 orientações positivas. Honra pai e mãe, considera Deus como único e vai por aí afora. E Jesus tem mais ou menos uma simbologia lá no monte que Mateus coloca como fosse um novo Moisés. Esse é uma fotografia que nós temos lá, 2.282 metros de altura no Sinai. Experiência muito boa. Expressões cristãs que você encontra. O sábado foi dado, não sois vós que foste dados ao sábado. Isso é um midrash antigo que Jesus repete várias vezes nos seus ensinamentos, quando ele entra na sinagoga, como está lá em Marcos 2, 27 e 28. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, de modo que o filho do homem é o Senhor do sábado. A gente vê muito isso em Israel, quando você vai no sábado tomar um café, não pode tomar porque a cafeteira não pode ser apertada, porque ela não trabalha no sábado. É proibido a cafeteira trabalhar no sábado, então, mas o funcionário trabalha. Marcos tem uma questão interessante, vocês vão ler a linguagem do Evangelho, que vocês vão ver que tem muito i. Em hebraico, os verbos são colocados próximos dos outros, normalmente com a conjunção vav. Eu não sei se vocês já se lembram do início do Evangelho de João, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, no princípio todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele, nele estava a vida, e a vida, quer dizer, esse i em hebraico se chama vav. E o Evangelho de Marcos, por exemplo, ele é cheio desse hebraísmo que está lá no Evangelho de Samuel, que se você for no original, só para vocês terem uma ideia, todos esses vermelhinhos aqui são is, vav, vav, colocado no texto original, mostrando que tem uma linguagem que os evangelistas utilizam, sofrendo a influência dos textos básicos anteriores. Então, a linguagem do Evangelho não é uma linguagem simples, por isso que as interpretações são tão diversas. Por isso que a gente vê gente utilizando das formas mais atípicas uma mensagem tão libertadora de luz e de amor. Então, ó, eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e eles condenaram à morte e o entregarão aos gentios, zombarão dele e cuspirão nele. Quer dizer, é uma influência do hebraísmo que a gente não pode negar, porque Jesus era judeu, quem escrevia, escrevia. Não é uma questão de dizer por causa disso, que a gente escuta muito as pessoas dizendo que o Evangelho de Marcos foi o mais pobre, que tinha um grego koiné. Não, ele sofreu a influência do hebraísmo que existia naquela época. Então nós temos, eu vou fechar só com, em Mateus também tem muito, eu queria só mostrar isso aqui, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só para vocês terem um exemplo. O que tem a ver o nome de Jesus com salvação de pecados? No grego ou em português não tem nenhuma conexão. No entanto, um israelita que conhece hebraico entende diferente. Por quê? Isso aqui é o nome... Opa, volta menino. Foi que houve... Pronto, aqui você está vendo a palavra Yeshua em hebraico, que significa Jesus. Essa palavra em hebraico, ela vem do verbo Yashar. Yashar em hebraico é salvar. Então, quando um judeu fala para outro de Yeshua ou de Yashar, o hebreu vai saber que ele está falando que Jesus significa salvador. Mas em grego... E em português, o que significa Jesus? A palavra não quer dizer absolutamente nada. Daí a importância de Mateus se preocupar, sobretudo, com as gerações. Eu vou fechar com isso aqui, viu, minha filha? Perdão aí, mas só porque eu acho importante que Mateus apresenta Jesus. Quando ele começa o Evangelho, ele começa de uma forma estranha, com uma genealogia. Não sei se vocês já viram. Primeiro capítulo. Geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele começa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E ele apresenta 42 gerações. Cada uma, como ele coloca, ó, ele divide a genealogia de Jesus em 14, 14, 14. Por quê? Ele diz assim, 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio da Babilônia, 14 gerações do exílio da Babilônia a Jesus o Cristo, e 14 gerações. Então, você tem aí o número 14 repetido. Por quê? Porque Mateus está apresentando para o judeu Jesus como descendente de Davi. E o que, é que tem a ver Davi com 14? Porque no texto original, a palavra Davi se escreve Dalet, Vav e Dalet. Se você somar os valores numéricos, Dalet, que é a quarta letra, é 4, Vav é 6, 6 e 4, 10, com 4, 14. Então, quando Mateus está falando de Davi, de 14, ele está falando que Jesus é da linhagem de Davi, porque está dividido de Abraão, a primeira divisão, de Abraão a Davi. 14 gerações, e Davi o cativeiro da Babilônia, mais 14, mostrando que, está em Mateus 1,17, que Jesus é um Messias descendente de Davi. Então há uma linguagem oculta, que se você não conhecer o termo original, você não vai interpretar nunca o porquê disso aí. E inclusive é fruto de muitas perguntas no nosso programa de TV, de pessoas. Quando você chega em Jerusalém, você vai na Gruta de Belém, o local onde Jesus nasceu é esse aqui. Aqui tem uma estrela, mas uma estrela de 14 pontas. Se você contar, são 14. 3, 6, 9, 12, 14. Por quê? Porque está mostrando que aqui nasceu um descendente de Davi. Então, é uma linguagem subentendida originalmente para o judeu. A gente chega lá e se você mesmo hoje, quando eu chego com o grupo, eu pergunto, por que 14 pontas nessa estrela? Ninguém sabe. Mas se você perguntar a um judeu, mesmo sem ser cristão, por que 14 pontos, ele vai saber. Porque Jesus é da linhagem de Davi, o nome Davi tem como gematria, que é uma meta de interpretação do quarto nível da Bíblia, de unir as letras hebraicas, porque as letras hebraicas não são letras, são símbolos, e cada letra tem um valor numérico. Só para vocês terem uma ideia, para levantar essa lebre, que não é tão simples a gente explicar para vocês a linguagem do Evangelho. Precisa de estudo muito profundo. E mais ainda, só vamos conhecer Jesus depois de conhecer o judaísmo, o próprio Evangelho, e complementar com a mensagem espírita. Porque está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Muito obrigado.
Uma boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao Severino. Eu pedi até que ele falasse primeiro, porque essa é a área dele, a temática dele. Eu me lembro que eu, quando li pela primeira vez o Velho e o Novo Testamento, eu já li depois de ser espírita e depois de ter lido Allan Kardec. Mas quando fiz filosofia, a gente aprende algo muito interessante. Vocês imaginam você tentar estudar um texto que o autor não escreveu? Jesus não escreveu, como Sócrates não escreveu. Então, comece a pensar por aí, ele não escreveu os evangelhos. Segundo, pessoas escreveram por meio de tradições orais, quantos anos depois de sua morte? Então, você imagina alguém escrever sobre o que uma pessoa disse muitos anos depois de sua morte. Então, a gente já começa a se preocupar como filósofo. Olha a dificuldade de leitura, de interpretação. Mesmo quando o próprio autor escreve, é o caso, por exemplo, se você vai ler Platão, se você vai ler Aristóteles, em que eles mesmos escreveram, você já tem dificuldade de compreensão. Bom, um segundo elemento importante, a escrita foi numa época em que se usava uma forma de escrita, como o Celestino bem lembrou, né? Parabólica, hiperbólica. Por isso, na sua sabedoria, Jesus já previu a sua época que era necessário vir o Consolador para explicar de novo o seu pensamento. E mais interessante, esse Consolador só viria depois que a humanidade tivesse aperfeiçoado de tal maneira a sua capacidade de redação escrita em que ela evitasse parábolas e hipérbole, que ao invés de contar história, se escrevesse o texto numa linguagem científico-filosófica apropriada, que dá muito menos margens a duplas interpretações. Então, Kardec inclusive vai dizer na Revista Espírita, que ele vai respondendo a todas as dúvidas nas revistas de leitores, porque ele não queria que o seu texto jamais desse margem a cismas, a divisões, a interpretações diferentes. Então veja a sabedoria do Cristo. Viria 2000 anos, quase depois, 1800 anos depois, que a ciência já estava bem consolidada, que a forma de redação científico-filosófica já estava bem aperfeiçoada, para que o pensamento pudesse ser escrito agora numa linguagem direta, numa linguagem muito mais clara, muito mais precisa, para evitar as diversas interpretações do contexto. Então, veja, essa é uma diferença muito importante. Por isso eu acho muito difícil o trabalho do Celestino, que é um trabalho de mergulhar nesses textos, que são muito difíceis de leitura, de interpretação, por tudo que ele colocou. Graças a Deus eu comecei por Kardec. E falei, bom, já estou com o resultado final. Deixa o resto para lá, li o Velho e o Novo Testamento, mas li o Velho e o Novo Testamento a partir de Allan Kardec, como eu vou mostrar, é algo muito especial. Vejamos esse texto que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos chama muita atenção. Kardec diz assim, ele comentando sobre uma passagem, ele diz assim, então, quando o campo estiver preparado, é Kardec interpretando uma frase de Jesus, ele vai então agora reescrever esse pensamento quando Jesus fala do envio do Consolador. Então Kardec diz assim, então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, que é o Espiritismo, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. É por isso que vocês vão achar curioso, por exemplo, Kardec quando vai perguntar sobre a caridade, lá no item 886 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus. Então Kardec quer saber qual é o verdadeiro sentido para Jesus da palavra caridade. E ele vai fazer isso o tempo inteiro. Ele quer é colocar, quando Jesus disse, embora aqueles que escreveram não conseguiram expressar o seu pensamento, como é que de fato nós deveríamos entender? Então é Kardec nos dando agora a leitura segundo uma ciência e uma filosofia muito bem estabelecida, que é o Espiritismo. Então, no momento em que ele tem uma teoria, uma ciência e uma filosofia muito bem construída, ele vai usar essa ciência e essa filosofia para quê? Para nos ensinar a ler o texto, agora com todo o rigor dessa ciência e dessa filosofia. Então, esse verdadeiro sentido que vai ser apresentado pelo Espiritismo. Ele ainda diz num outro lugar, ó, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são inteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Então, a partir do Espiritismo, você consegue entender passagens, que eu vou discutir aqui algumas, como o Celestino bem lembrou da Bíblia, que eu acho que o Severino bem lembrou da Bíblia, que é um texto da Gênese, que é o texto fundamental para a gente compreender certas passagens, que Kardec só deixou para tratar delas na Gênese, e não lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso é um ponto importante nesses 160 anos aí que a gente está comemorando a Gênesis. Mas eu quero aqui fazer uma provocação para a gente pensar. Kardec vai escrever o livro Evangelho com o título Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não escreveu o Espiritismo segundo o Evangelho. Isso é uma diferença muito importante. Você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Você não vai ler o Espiritismo segundo o Evangelho? Porque se você inverter o processo, você vai encontrar contradições gravíssimas. Então, para que você não encontre contradições, a sua ordem de leitura é o contrário. É o Evangelho lido segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Para citar um exemplo típico, se você ler várias passagens do Evangelho, você vai encontrar Jesus com paixões, demonstrando emoções humanas. Emoções de raiva, de tristeza. Isso é impossível para um espírito puro. É impossível. Quando a gente estuda a escala espírita e toda a obra de Kardec, um espírito bom já não tem emoções ruins da escala espírita. Já não sente ciúme, inveja, mágoa, raiva, tristeza. Nenhuma dessas emoções faz parte de um espírito bom. Que dirá de um espírito puro? Aliás, o que vai caracterizar o espírito puro é não ter nenhuma paixão, nem as boas. Como Kardec vai explicar na escala espírita. O amor de Jesus não é o amor paixão, é um amor de uma pureza que a gente não consegue ainda entender e compreender. Os seus sentimentos não têm influência da matéria, não são paixões. Todas as paixões sofrem da influência da matéria. Por isso os filósofos vão definir a paixão como a emoção ou sentimento que surge na alma por influência da matéria. Mesmo as boas emoções de alegria, de amor, que nós sentimos, ainda tem a marca da influência da matéria. Um espírito puro não as tem. Então você não pode imaginar Jesus, por exemplo, sofrendo emocionalmente falando, triste, chateado, aborrecido, nervoso. Isso não faz, chicoteando, dizendo: Pai, me livra disso que eu não estou aguentando. Isso não faz nenhum sentido. Então, se você ler o Espiritismo segundo o Evangelho, vai haver contradições. Você tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo. É a inversão. O Espiritismo é a chave para a leitura, e aí você percebe a grandiosidade do diamante que se encontra nos textos evangélicos, porque aquele diamante está misturado com o lodo. Você precisa fazer a limpeza. Você só vai ver a grandiosidade de Jesus nos evangelhos quando você faz a leitura por meio do Espiritismo. Aí Jesus aparece como aquela luz que o Severino mostrou muito bem aqui na imagem. Ele se destaca como luz, porque o Espiritismo fez essa limpeza daquela sujeira que colocaram em torno do diamante precioso. E que não foi culpa, não é? Isso não foi intencional, eram pessoas que escreveram a partir do que ouviram ou do que conviveram. E que colocaram a sua forma de compreensão daquilo que ouviram e daquilo que presenciaram. Não foi Jesus que escreveu, foram pessoas que escreveram a partir de uma convivência, de uma experiência. Mesmo assim, é tão grandioso o pensamento, a presença do Cristo, foi tão forte que mesmo pessoas escrevendo, conseguiram deixar ali diamantes preciosíssimos, que o Espiritismo nos permite fazer então essa garimpagem, extraindo esse diamante precioso de um texto metafórico parabólico. Eu vou aqui dar duas passagens curiosas para mostrar como sem o Espiritismo a gente fica numa situação muito curiosa. Essa passagem famosa da figueira que secou, que Kardec vai discutir no Evangelho segundo o Espiritismo. Imagina, você vai ler o texto, e é claro, eu vou fazer aqui a chamada interpretação literal, embora essa seja a pior delas, mas é o que a gente dispõe, pelo menos eu que não sou especialista. Então diz o texto, ó, quando saía de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé, etc. Se você faz a chamada leitura direta, o que você vai concluir? Espera aí. Primeiro, o texto está descrevendo algo como um fato ocorrido. Não há no texto nada explicitamente dizendo que aí se trata de uma parábola. Está descrevendo como um fato ocorrido. Jesus se dirige a uma figueira, ok? E mais curioso, ele vai amaldiçoar a figueira, porque ela não estava dando figo num tempo que não era para dar. Portanto, a figueira estava cumprindo a lei de Deus, porque ela não podia dar figo, porque não era época de dar figo, então ela estava cumprindo a lei natural. Seria curioso se ela estivesse dando figo fora de época, mas ela não estava dando figo, porque era da lei natural que ela não desse figo naquela época, e ele a amaldiçoa. Se você faz essa leitura como fato ocorrido, você fala, esse Jesus deve ser alguém meio esquisito, né? Quer dizer, a figueira cumpre a lei de Deus, ele a amaldiçoa? Então não faz sentido. Se você ler o texto numa primeira leitura, você vai o quê? Você vai achar que alguma coisa não está bem. Esse Jesus não é uma pessoa muito adequada, né? Porque ele não poderia amaldiçoar aquilo que estava cumprindo a lei de Deus. Claro que quando Kardec vai discutir, ele vai ler essa passagem como uma parábola, não um fato ocorrido. Quer dizer, Jesus não se dirigiu a uma figueira. Então ele vai dar uma interpretação diferente desta passagem, mostrando que isso é uma parábola e não a descrição de um fato ocorrido. Claro que quando você vai fazer a leitura, eu não sei como as interpretações sofisticadas fazem a interpretação disso, mas para alguém que não é especialista, todo o texto é descrito como um fato ocorrido e não como uma parábola. É a descrição de uma situação que tenha ocorrido. E Kardec então vai dar outra interpretação. Não teria acontecido isso. Jesus não teria amaldiçoado a árvore, a figueira que estava dando figo. E Kardec aí vai dar outra interpretação. Não vou fazer aqui a interpretação de Kardec, até para provocar vocês chegarem em casa e lerem o Evangelho e ver como Kardec interpreta. E aproveito para fazer a propaganda. Podem botar na kardecpedia.com a figueira que secou, que rapidamente ela remete não só ao texto do Evangelho, como a outras passagens que tratam de Kardec, que discutem esse tipo de tema. Então você pode, gratuitamente, não paga nada, não estou fazendo propaganda, a Kardecpedia é totalmente gratuita, vocês podem acessar e usar à vontade. Lá estão todas as obras de Kardec, em vários idiomas, inclusive os originais franceses, em imagem, para você consultar. Bom, então veja, aí é um exemplo típico. Se você interpretasse isso aí ao pé da letra, você diz, esse Jesus não é espírito puro, coisíssima nenhuma. Ele tem uma conduta de amaldiçoar uma árvore que estava cumprindo a lei de Deus. Um texto mais ainda complicado, que tem muito erro na literatura. Muito erro, inclusive na literatura mediúnica. Há espíritos que escreveram mal. Não vou pular esse, eu vou por último, por causa da hora. Que é o texto da tentação de Jesus. Esse é um texto que está descrito como um fato ocorrido. Preciso ler ou vocês se recordam? Quanto tempo eu tenho? Quem está marcando o tempo? 10 minutinhos. Vou ler só um pedacinho para vocês verem essa passagem. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, aí vai lá. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. E toda aquela passagem que Jesus se submete ao diabo. Suponha que você queira conceder o texto e dizer assim, não é diabo, é um espírito mau. Porque diabo, espiritismo colocou. Mesmo assim, se você lê esse texto, Jesus sendo submetido aos maus espíritos, ok? Você vai ler, bom, que espírito é esse que é conduzido por maus espíritos, levado de um lugar para outro e mantido lá pelos maus espíritos? Bom, espírito puro, nunca. Embora há, inclusive, mensagem mediúnica relatando isso aqui como fato. Como fato. Como fato ocorrido. O que Kardec faz para explicar isso aqui? Ele faz algo muito interessante. Ele vai evocar João, o evangelista que não escreveu sobre essa passagem. Acho que é o único evangelista que não escreveu sobre a tentação. Então João, o evangelista, vai na Gênesis, nesse livro admirável que estamos discutindo, explicar essa passagem. E a explicação de João é notável. Eu até botei aqui, mas não vou botar para vocês, não vou explicar tudo. Vocês vão ler depois na Kardecpedia, ou direto lá na Gênesis, que a Kardecpedia remete ao texto, obviamente, da Gênesis. João explicando. A tentação de Jesus, eu vou ler só o que eu botei em negrito ali, ó. Depois vocês... A tentação de Jesus é, pois, uma figura. E fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Por quê? João vai dizer, um espírito puro não pode sofrer tentação. Nunca. Então não se trata da tentação de Jesus, é uma parábola sobre a tentação dos homens, e não um fato ocorrido sobre a tentação de Jesus. Então aí é o texto belíssimo do Espírito João, que Kardec transcreve e bota na Gênesis. Mas uma interpretação que nem era preciso perguntar a João, nós já tínhamos, já em O Livro dos Espíritos, ao estudar a escala espírita, e saber quem são os espíritos puros da escala espírita, para descobrir que esse espírito puro jamais poderia sofrer tentação, aliás, nem os espíritos bons, segundo a ordem, espírito puro, aliás, acho que eu não sei se eu botei aqui a escala, não botei, eu costumo botar às vezes só o esquema da escala para lembrar. Nem os espíritos bons estão sujeitos à tentação, que dirá os puros. O que, que eu quero dizer com isso? Se você fizer a leitura do Espiritismo segundo o Evangelho, você vai ter contradições. Você vai dizer, ó, Jesus sendo tentado como um fato ocorrido. Não, Jesus não podia ser tentado porque era um espírito puro. Então você tem que ler essa passagem de outra maneira. Eu não sei como os especialistas que não são espíritas lerão essa passagem. Se eles vão tentar escapar ou dizer que o diabo mesmo, por ser diabo, ou seja, tão poderoso quanto Deus, submeteu Jesus. Mas para o Espiritismo não há diabo. Segundo Jesus, espírito puro, nenhum espírito poderia submeter Jesus a nada. Ele era o Senhor dos espíritos imperfeitos, como todo espírito puro é, tem um controle absoluto. Então, são duas passagens importantes apenas para que a gente reflita a importância de se estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente não encontre contradições. Então, se eu olho esse texto sem o Espiritismo, Jesus não é esse diamante. Se eu olho com o Espiritismo, eu vejo o texto evangélico como fazendo todo sentido, porque ele está descrevendo, como o Espírito João aqui vai explicar, a tentação dos homens, como os homens podem sofrer as tentações do caminho, e não como Jesus tenha sofrido a tentação. Então daí a recomendação, que o Severino já frisou bem, da importância da gente usar o Espiritismo como ferramenta poderosa para extrair desta obra admirável, que é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, preciosidades, preciosidades. Lembrando que são textos muito antigos, de difícil leitura, porque a evolução do pensamento ao longo do tempo, as palavras têm uns significados diferentes ao longo do tempo, você tem que voltar a uma época, a um contexto, para poder entender o que se quisia dizer naquela época. E agora, para terminar, eu costumo dizer assim, você quer ver Jesus escrevendo? Não seria ótimo Jesus mesmo escrever? Não seria bacana, gente? Fala a verdade. Nós lemos Jesus a partir de quem? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pô, não seria ótimo ler uma mensagem escrita por Jesus? Gostaria ou não? Tem várias. Na obra de Allan Kardec. Mensagens extraordinárias. Algumas delas que eu demoro meses para estudar uma mensagem de 2 parágrafos. Várias mensagens assinadas, Espírito de Verdade. Várias. E você se encanta com a profundidade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Estude essa mensagem, a beleza, a profundidade do pensamento desse Espírito. Ou o prefácio do Evangelho, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército. Você pode botar lá na Kardecpédia, Espírito de Verdade, e você vai encontrar todas as mensagens do Espírito de Verdade na obra de Kardec, são muitas, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, no livro, na revista, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, tem várias mensagens, do Espírito de Verdade, Jesus, escrevendo por meio da mediunidade. Então aí você vai perceber o que é um espírito puro expressando o seu pensamento, com todas as limitações do processo mediúnico que a gente sabe. E você vai encontrar coisa curiosa, tem algumas mensagens dessas que Kardec publica na revista, tal como o Espírito de Verdade ditou na Sociedade Espírita de Paris, e ele depois publica no Evangelho com pequenas mudanças, fazendo inclusive pequenas depurações no texto, para que o texto expressasse melhor ainda o pensamento desse Espírito. Então a gente consegue ler graças a Deus, e cada vez que me debruço sobre essas mensagens de verdade, fico imaginando que pensamento extraordinário, que profundidade de pensamento desse Espírito puro, que se comunicou muitas vezes e deu muitas mensagens, quando do surgimento do Espiritismo no século XIX. Então vocês podem conhecer um pouquinho escritos do Cristo como Espírito de verdade por meio da mediunidade. Está na obra de Kardec, aí é fácil vocês pegar e estudar. Mas já previno, são mensagens de altíssima profundidade filosófica, que você vai ler, na primeira leitura se encanta com a beleza poética, mas você só vai descobrir a profundidade examinando o texto, ok?